Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Dante.
E hoje a gente vai te ajudar a fechar a lista de casamento. Opa, quer dizer, a lista de eletrodomésticos para Black Friday.
Exatamente. A ideia hoje é para quem, sei lá, para quem tá casando, para quem tá indo morar sozinho, para quem precisa trocar uma coisa em casa, a gente trazer algumas das dicas que a gente pegou nesse último ano testando coisas de casa. E eu já sei a minha principal dica. Já sei mesmo.
É exatamente isso. A gente vai contar um pouquinho da nossa experiência testando eletrodomésticos aqui nessa árdua tarefa de limpar a casa, de ser um dono de casa praticamente.
Verdade.
E transformar isso em podcast.
Eu brinquei falando da lista de casamento, porque a gente vai passar por itens aqui nesse podcast que lembram muito aquela lista de casamento pra quem tá indo morar sozinho, pra quem tá casando, tipo, tem que comprar um air fryer, um liquidificador, sabe? Um aspirador de pó. E eu já tô dando vários spoilers aqui do que vai ser o nosso guia de eletrodomésticos hoje, mas a ideia, de fato, é passar por esses itens que não é que eles não mereçam, mas é que a gente não teria equipamento suficiente para fazer um episódio completo sobre aquele item. Então, o que que eu resolvi fazer com os meninos aqui é juntar todos os eletrodomésticos que a gente acha interessante em um único episódio, e aí facilita a busca aí para quem tá pesquisando alguma coisa na Black Friday, que quer economizar, que quer pegar um cupom bacana, que quer usar, por exemplo, a nossa extensão aí, que funciona tanto para Chrome quanto para Firefox, e aproveitar cupons de desconto e todas essas ofertas que inevitavelmente vão aparecer até a Black Friday. Né?
É isso aí.
Ah, antes, quem quiser mandar mensagem, manda mensagem pelo Spotify. A gente tá recebendo as mensagens agora pelo feed lá do Spotify. Mas se você quiser mandar também, pode mandar por e-mail para podcast@escolhasegura.com.br. Acho que a gente pode começar a lista de hoje com um dos itens que esse sim teve um episódio completo para poder falar dele, que são as air fryers, não é mesmo? Vamos começar falando das air fryers aí. Dante, por favor, me fale um pouco mais sobre a air fryer Cadence Super Light Fryer FRT550, que é um dos modelos que você colocou aqui na nossa lista de hoje.
Quantos nomes?
Inclusive, até no roteiro do vídeo a gente resumiu pra Super Light Fryer, pra ficar mais fácil das pessoas buscarem e entenderem, que já dá pra achar assim nos mecanismos de busca. Cara, ela me surpreendeu muito, muito, muito. Porque é um equipamento de entrada, ela não é uma air fryer daquelas mais robustas, mas a qualidade do preparo de receitas nela é muito, muito bom. E eu gostei de algumas coisinhas do design dela. Primeiro é que ela tem um protetor pra aquela alça da air fryer. É uma coisinha que parece boba, que ninguém pensou, mas é assim, resolve bastante. Falo por experiência própria, porque eu mesmo já derrubei cesto de air fryer particular e tive que gastar um dinheirinho pra trocar. Então, ter essa proteção na hora que você vai fazer o preparo da receita ajuda bastante. E além disso, pra quem gosta de LED, e a gente aqui tá falando com o pessoal que gosta de tecnologia, então ela tem luzes de LED que indicam quando ela tá funcionando ou não, que não é uma coisa do padrão da indústria. E a gente tá falando de um equipamento de R$370. Então, me surpreendeu bastante. E o que eu mais gostei nela foi que, assim, mesmo os preparos mais complicados, como carnes, não demandaram tanto dela, assim. Ela deu conta bastante, assim. Ela tem uma potência de 1.500 watts. Ela não gasta tanto, ela consome 1 kWh. Aliás, 1,5 kW por hora.
Uhum.
E tem uma capacidade boa que é acima de 3 litros. Ela tem 3.2 litros de capacidade. Então, eu gostei bastante, assim. É um dos equipamentos que mais me surpreenderam esse ano.
Bruno, a sua experiência de dono de casa, morando sozinho, o que que você fala dela?
Olha, acho que air fryer, no geral, né? O Dante tá falando de um modelo específico, mas nos últimos anos que a gente testou air fryer já tinha todas elas muito parecidas, né? Agora, no ano de 2021, a gente vê algumas trazendo coisas diferentes. Então, assim, a Cadence traz essa luz aí fora que acende. A gente tá testando um modelo da Els também, que é uma parceira do canal. E que ela... Claro, é um modelo de entrada. Então, assim, o que ela adiciona? Ela tem o cesto um pouco menor do que toda a base. Então, ela tem mais... Em volta do cesto, ela tem mais ar possível, né? De mexer. Ao mesmo tempo em que, sei lá, quando você abre a gaveta, ela não desliga. Coisa que a minha Philco faz. Só que a Philco não tem toda essa capacidade aí de passar ar em volta, embaixo e tudo mais. Então, assim, você vê cada modelo tentando se diferenciar um pouco, ao mesmo tempo em que a construção deles está muito melhor. E quando a gente olha, né, aquela época que veio muito a Mondial, então assim, você tinha Philips, depois você tinha Mondial, e a Mondial sendo a única barata que putz, tinha cara de plástico mais fuleiro, uhum. E que era boa ainda assim, né? Pelos nossos testes, em qualidade ela era boa, mas o acabamento era fraco. Agora em 2021 a gente vê muita marca trazendo um equipamento muito mais consistente de air fryer. Então, na minha opinião, tá muito fácil escolher, porque tipo, não tem muito mais como errar, atingir um ponto mais de maturidade. Só que é como o Dante falou, assim, algumas coisas legais. É proteção da gavetinha, né? Então essa tem, a da Els tem, a Philco que eu uso em casa não. É Philco? Nossa, já tô errando o nome dela. PRFY, a que eu tenho em casa. Mas enfim.
É da Arno.
Da Arno. Nossa, que vacilo. É Arno. É, tem bem grande Arno o nome. E a que eu tenho em casa já não tem. E ela é muito grande, assim. Ela tá me incomodando que ela é grande. Essa da Els é menor. A que o Dante testou é menor. Então, tem muita coisa pra você escolher agora, assim. Você foca no que é importante pra você. Então, às vezes é segurança. Às vezes é algum outro detalhe. Mas o que eu ando vendo de interessante na Philips Valita, que é sempre a mais cara, não é só mais o desempenho ao empilhar alimentos, né? Que era o que a gente via como maior diferencial. Mas sim o fato de que agora tem bastante acessório para ela. Então se você quer... Ah, eu quero uma forminha para bolo, uma forminha para fritar e eu quero mais um adaptador para fazer tal coisa. Tem muito mais opção agora no mercado de acessórios para Philips Valita, né? Porque é como se fosse assim... Tipo, tem um mercado grande de Philips Valita e todas as outras brigam pelo resto, né?
Uhum.
E daí é tal como, sei lá, iPhone, é muito mais vantajoso você fazer um acessório só pra máquina mais vendida e pronto, né?
Eu tenho, só pra complementar aqui as indicações, eu tenho uma dessa que o Bruno comentou, a PRFY da Arno. E assim, ela funciona muito bem, assim, pro meu dia a dia, mas eu moro junto com a minha esposa, então assim, a gente usa bastante air fryer no final do dia, a gente usa bastante, mas para se atentar aqui, para se manter na lista de recomendações que a gente montou, o Dante colocou aqui a Airfryer Cadence como um modelo de entrada, eu acredito, tipo, mais barato do que isso talvez não vale muito a pena, tem aqueles modelos intermediários e tal, mas o valor dessa na data de gravação desse vídeo tá R$369, e a Philips Valita que o Bruno comentou agora há pouco, ela que tem essas melhorias, enfim, tem coisas que são que fazem mais sentido para quem, enfim, vai usar muito e talvez queira esses acessórios, vai precisar usar, já chega no valor de R$1.100. Esses valores podem ser alterados conforme cupons e tudo mais de Black Friday, mas são os valores base para a gente comparar.
Exatamente. E a Philips Valita, essa que eu listei aqui, a R9217, é a que eu tenho em casa. Inclusive, uhum. Ela serviu até de base para comparativo que a gente fez aqui. É air fryer das air fryer, vamos dizer assim. Quem baseia todo o conceito de air fryer, do motor de alça rápida, é ela. E assim, eu gosto muito de duas coisas nela. O primeiro é que ela é compacta. Então, assim, uhum. Ela não ocupa um espaço grande na cozinha. E a gente vê hoje cozinhas cada vez menores. Então, é legal um equipamento que, mesmo sendo grande, é possível de não notar uma air fryer lá, mas ela poupa espaço. Tem uma capacidade um pouquinho menor de 2,2 litros, mas ainda assim ela tem uma potência no trabalho. Mesmo ela tendo uma potência menor, de 1425 watts, ela consegue dar conta do preparo dos alimentos muito bem, porque ela tem um detalhe que as outras ainda não têm, na sua maioria, que é aquele cesto furadinho embaixo. E o cesto furadinho embaixo, ele ajuda a passar o calor com mais facilidade. Então é aquilo que o Bruno fala. Ela consegue dar conta de mais alimentos empilhados em uma receita do que uma que é inteira de teflon, por exemplo. Porque aí o ar passa menos, então você tem uma dificuldade maior de atingir aquela temperatura ideal. Assim, o meu ponto preferido nela. Mas tem uma coisa que me incomoda, que é o fato dela não desligar durante o preparo. De você tirar pra ver como é que tá, ela não desliga.
Uhum. Nossa, isso é bem perigoso até.
Exato.
A minha Arno faz isso, é muito melhor.
Exato, e assim, é até engraçado, que assim, testando a 3 em 1 da Oster, que a gente fez no meio do ano mais ou menos, eu entendi que tem ali um tempo de maturação pra receita chegar naquela temperatura e se manter ali. Eu entendo isso, mas cara, é muito perigoso você soltar o airfryer lá e o motor tá lá ligado enquanto a receita tá funcionando. Se você tem criança, isso se torna ainda mais perigoso, né? Porque a possibilidade de alguém colocar ali a mão lá dentro e pegar todo aquele calor é muito complicado.
É engraçado, porque de novo, né? Fazendo comparações, a gente sempre bota comparação porque é meio que isso, assim, não tem uma única airfryer pra
tudo,
dominar, né? A todos, né? Porque no Senhor dos Anéis tem to rule them all, né? Eu não sei o que a gente poderia chamar de rule. Mas a Arno, essa Arno que eu tenho, ela desliga sozinha. Só que ela não tem proteção pra fonte lá de calor. Eu esqueci o nome daquilo.
O termostato?
Não, não é nem o termostato. O que que faz o calor que esquenta? tem um negocinho ali que esquenta. Eu esqueci o nome disso.
A resistência?
A resistência, isso. Então, a Arno, você abre, ela desliga sozinha, mas ela não tem proteção pra resistência. Então, putz, já caiu comida. Se você botar a mão ali, você acaba encostando. A da Els, que eu tô testando essas últimas semanas, ela não desliga sozinha, mas ela já tem uma proteção pra resistência. Então, é muito louco, porque cada uma tem uma coisa que não tem outra, que tem uma coisa que tem outra, assim. Acho que essa Arno 3... Arno não. A Oster 3 em 1, que é um forninho, ela tem como principal lado ruim o fato dela ser enorme, né? E mais cara. Mas, no geral, ela também é uma opção bem legal pra esse ano, pra quem gosta de cozinhar, gosta de desidratar, de fazer um monte de coisa. Porque ela é um forninho com air fryer, com desidratador, com um design que dá pra você ver a comida, que é importante, que dá pra rodar frango, que dá pra fritar batata, que dá pra fazer um monte de coisa. É uma opção legal aí também, que eu acho que vale colocar nessa lista e que tem vídeo também no canal já, explicando de tudo que ela é capaz.
Foi uma das minhas preferidas até.
É, muito legal, né?
Antes da gente passar pra próxima categoria de produto, só vale lembrar, né, Dante? Não façam defumação na air fryer, né? Senão vai colocar fogo no apartamento, na sua casa.
Eu não sei como é que tá vivendo o novo morador do apartamento que eu morava, mas foram alguns dias, assim. O dia que eu fiz a... Até repito essa história no podcast, que o dia que eu tava fazendo a faxina pra liberar o apartamento, eu ainda sentia o cheiro da defumação na cozinha, então.
Desculpa aí pela ideia, Dante.
Não, já não moro mais lá, tá tudo tranquilo.
O Bruno vai começar a colocar a periculosidade no teste de elétrons, né? Vai que, né? Que pega fogo. Mas vamos lá, vamos falar de liquidificadores. Temos duas opções aqui também nessa categoria. E por que é interessante você ficar de olho em liquidificadores na Black Friday? Porque não muda tanto assim de um ano pro outro, de uma Black Friday pra outra. Então é bem normal aparecer promoções e bem normal aparecer cupons de desconto nesse tipo de produto. E aí eu vou te perguntar, Dante, de entrada, Mundial Turbo Power, liquidificador Mundial Turbo Power, por que que você colocou ele aqui na nossa lista? Por que que ele é o mais indicado?
Porque ele é o mais barato, assim, em termos de entrada. E assim, os problemas que ele tem, quando você olha pro preço, você percebe que, ok, passa. Então, por ele ser um liquidificador que tava na base dos R$138 no melhor preço, quando a gente pesquisou, ele consegue fazer com quase excelência tudo aquilo que você precisa fazer no liquidificador. Talvez você precise de um pouquinho mais de tempo, mas ele tem algumas falhas que é importante dizer. Preparos mais densos, por exemplo, como uma massa, é bom você fracionar o tempo, porque, por exemplo, mais de 4 minutos batendo uma massa, ele vai sentir um pouquinho.
Uhum.
Mas isso é possível de ser driblado. Mas ele tem um design bacana. É, a cor vermelha dele, que a gente testou, inclusive, ela é bem legal, assim, pra quem gosta de uma cozinha mais colorida. Ele tem um cesto separador de... Não é detritos, mas de farelo, vamos chamar assim. Esqueci agora o nome também. Mas ele tem um cesto separador pra facilitar o preparo de sucos. Por exemplo, vai fazer um suco de uva, você não precisa ficar com aquele bagaço. E ele solta. Só que tem um detalhe aqui que a maioria dos separadores, eles são de um metal, de uma liga de metal bem fininho, trançado pra separar. Esse é ele é meio fake, então assim, ele é mais o plástico ali e tem bem pouca separação. Mas apesar dessas falhas, ele tem um preço muito bacana pro mercado. E assim, no fundo, você não vai rodar um benchmark no liquidificador, você vai usar ele pra fazer um suco, pra fazer um preparo. Então, pra essa função, pra essas funções básicas, ele vale muito a pena, assim. Se você não for um uso profissional, for um uso do dia a dia, por R$138, ele vale bastante a pena.
Tem uma coisa muito engraçada em eletrodoméstico, que é o seguinte, né? Se você pegar esse Mundial super barato, ele vai fazer suco, tranquilo, e talvez ele faça algumas coisas um pouco mais pesadas. Só que às vezes quando você pega um mais caro, não é que tipo, ele vai fazer muito melhor. Eu lembro que aconteceu com batedeira planetária isso com a gente. A gente comprou uma batedeira planetária de R$300 e uma de R$1.000 e poucos, quase R$2.000. A gente foi lá, foi bater uma massa, as duas bateram a mesma massa. Só que a de R$300, ela tava se esguelando pra bater aquela massa.
É isso.
Ela tava, assim, ela tava sofrendo muito. E não é que ela não bateu, ela bateu. Deu pra ver que ela tava batendo até que bem. Não é que ela... Você vê
ela
que a
fez
vida
o sentido,
útil dela,
né?
Vai sofrer. Não, mas você vê que a vida útil desse equipamento não vai ser tão grande quanto a do outro, entendeu?
Entendi.
Ele tá meio que subdimensionado. Então, acho que fica isso pro liquidificador da Mundial também. Ah, eu uso só pra fazer suco e um dia eu vou querer bater uma coisinha. Tá, se você bater um dia aquela coisinha, né? Sei lá, não sei se massa, se entra... Massa
um
eu sei
bolo,
que é bem difícil, né? Um bolo, é. Vou começar a fazer bolo. Ah, mas você faz um bolo muito grande? Que tipo de bolo? Só um bolo de cenoura e eu não faço inteira a jarra, né? Eu faço, sei lá, metade da jarra. Pô, você vai tranquilo. Agora, se você faz bolo todo santo dia, talvez esse Mundial não seja pra você, entendeu? Porque ele faz, mas talvez ele não dure tanto tempo assim. Acho que essa é uma explicação. Ele tá subdimensionado, entendeu? E eu acho que isso vale pra muitos dos eletrodomésticos. Se você usa um dia ou outro por uma coisa mais pesada, você vai ver que ele vai dar aquela sambada, mas ele vai conseguir completar. Só que todo dia, uma hora, ele vai quebrar.
É, foi exatamente isso que eu passei com esse da Mondial. Por exemplo, pra fazer uma limonada suíça, ok. Pra você bater uma vitamina, bater um whey, o whey gruda um pouquinho na parede, então é mais difícil, beleza, ele faz. Mas ele sente muito a pressão na hora de fazer um bolo, por exemplo. A gente testou um bolo com ele e, assim, no finalzinho, assim, você já dava, assim, pra sentir que o motor tinha se desgastado bastante. Ele parecia que correu uma maratona, quanto um mais rápido vai correr uma prova de 100 metros. É esse o nível de esforço, assim.
Apesar que é de 100 metros, você corre forte, é?
Mas acho que ele não aguentaria chegar em 42 quilômetros.
Então esse seria meio que o problema resolvido pro Philips Pro Blend 6, que é a segunda recomendação aqui, que eu tô vendo pelo resumo aqui que a gente montou, que é mais potente, ele vai dar conta de, por exemplo, fazer mais receitas e ter uma vida útil um pouco mais interessante se a gente for parar pra pensar e comparar os dois ao mesmo tempo. Tem até a função de triturar gelo, né, que é um negócio interessante pra um liquidificador. Depende do quão bebum você é, isso pode ser a diferença entre comprar um liquidificador básico e um pouco mais avançado, né?
Eu até coloquei esse de propósito porque esse é o liquidificador do Bruno.
Olha aí, ó.
Vocês vão perceber muito isso aqui nesse guia, que tem equipamentos que são os nossos de casa, realmente. Assim como a Airfryer da Philips Falita era minha, esse liquidificador é do Bruno. É, os próximos a gente vai ver que são coisas que a gente tem aqui na nossa casa. Então até vou deixar ele mais à vontade pra contar, porque ele tem uma experiência muito maior. Mas o que a gente sentiu, assim, que ele é um liquidificador compacto, ele não parece, quando você olha uma coisa, né, um equipamento profissional, mas ele é muito potente. Ele dá conta de muita coisa, de muito preparo pesado, mesmo sendo um equipamento leve, assim.
É, o liquidificador, na hora que você compara ele com o da Mundial, você já vê que, assim, a construção é melhor, os acessórios são melhores, a lâmina é melhor, então lâmina importa bastante. São os detalhes, assim, que é isso, assim, ah, se eu bater um suco, os dois batem, mas ele parece que vai durar mais, entendeu? A gente já fez bolo nele, foi super tranquilo. Ah, mas eu preciso de um super potente. É, daí você vai para um profissional. Esse daqui é aquele do dia a dia para durar bastante na sua casa, entendeu? Você quer algo que dure um pouco mais, ele pode ser opção, até porque ele tem um monte de acessório junto, né? E tem várias opções. Tem modelo com menos acessório, modelo com mais acessório. E para completar o que o Dante falou, esse ficou na minha casa porque, assim, a gente compra as coisas, a gente testa e a gente... Quando a gente gosta, a gente fica, né? Então, eu acho que muito dos custo-benefício que a gente tá falando aqui são nossos, porque a gente ou escolheu, comprou e fez teste, gostou e ficou, né? Muito disso.
Eu ia citar, assim, que a gente não tá no nosso guia porque ele não é um equipamento de uso, mas, por exemplo, quem que é o mais profissional, a gente testou um Hamilton Beach e ele tem um silenciador de liquidificador. E é engraçado, você percebe como ali, profissional, no caso do liquidificador, é a robustez. Ele é muito forte, ele é bem pesado, assim, ele era até o mais pesado dos quatro, tanto pelo copo silenciador como pela base em si, que ele era bem robusto. Assim, por mais que o silenciador ele não resolva o problema, ele é como se fosse, assim, pra quem entende de fone de ouvido, ele é o cancelamento passivo, não é o ativo. Vamos fazer esse paralelo.
Muito boa analogia.
Mas ele já ajuda bastante no preparo da cozinha. Então, assim, você consegue, pelo menos, no meu caso, que tenho cozinha americana em casa, dá pra fazer um preparo e a pessoa que tá na sala tá vendo TV. Não atrapalha tanto a vida dela. E aí, sim, aquilo que a gente falou de qualidade do preparo. Ele não vai sofrer pra bater uma massa. E aí, se você precisar realmente bater bolos todos os dias, eu acho que aí é um uso mais profissional, por isso até que não tá aqui no guia de hoje.
Só pra gente fechar essa categoria de produtos, o Mondial Turbo Power você encontra aí na faixa dos R$130, R$140 e o Philips Pro Blend 6 na casa dos R$244, ele já apareceu à vista nesse valor. Então são preços bem distintos, mas com características diferentes, como a gente comentou aqui. Podemos ir pra próxima categoria, meus amigos?
Por favor.
Então vamos falar de aspirador, que aqui agora chegou a hora, mas ainda não é um aspirador robô, vamos deixar ele para daqui a pouco. Eu vou inverter a ordem aqui que o Dante colocou, porque ele testou recentemente o da Xiaomi, o Vacuum Cleaner Lite, e cara, parece uma peça de totalmente futurista, mas é um aspirador de pó. né, Dante?
É exatamente isso. Acho que o que mais surpreende nele é o fato dele ter um design muito cara de Xiaomi. Quem já teve a chance de ir numa loja da Xiaomi, quem já viu em vídeos que a gente mostra e tudo mais, já viu o design branco e prata dos produtos da Xiaomi. E tem um design muito bonito, assim, muito futurista, como você disse. Então, acho que o principal atributo dele é esse. Mas ele tem um detalhe que é importante, ele é sem fio.
Interessante.
Quando eu casei, os aspiradores eram todos com fio, e os fios eram muito curtos. Então, você tinha que usar pra limpar uma área muito específica. Então, ou você tinha uma extensão pra você terminar de fazer a sala, ou você precisava ficar muito restrito. E ele é sem fio. Então, ele te dá uma liberdade maior e, assim, ele é muito leve também. Então, por exemplo, se você precisa aspirar as partes mais altas da casa, alguma parte ali do teto onde fica uma sujeirinha, que é difícil de alcançar com vassoura normal, ele é muito indicado pra isso. Só que ele tem uma desvantagem clara, assim, que é bom a gente explicar. Não fez tanta diferença no meu dia a dia, mas, por exemplo, a autonomia de bateria dele é um ponto fraco. Até pra aqueles que associam Xiaomi à autonomia de bateria em smartphone, eu preciso fazer esse paralelo aqui. A gente não tem a MIUI pra matar aplicativo em segundo plano, então ele vai fazer só aspirar a roupa, aspirar o chão mesmo. Então, no modo padrão dele, são 45 minutos de autonomia. Dá pra fazer uma casa inteira com 45 minutos.
Ah, tá. Depende da casa.
Se você tiver um apartamento pequeno ou até médio, dá. Só que aí entra o uso real. Testando aqui em casa no modo padrão, eu não sentia o poder de sucção dele tão forte pra sujeiras mais pesadas. Então, por exemplo, você tem um tapete na sala. Pegou uma sujeirinha no tapete, você vai precisar do modo turbo. E aí que vem a má notícia. São 13 minutos no modo turbo.
Poxa, aí já cai pra caramba, né, a autonomia.
Pouco. E assim, você vai ter que começar a estudar quais partes da casa merecem o modo turbo, e ele vai deixar de ser o seu equipamento de limpeza principal.
É, uma coisa que eu acho problemática é o fato de que, por exemplo, o equipamento com cabo, tipo a vassoura elétrica com cabo, ela consegue ser mais potente e mais barata, né? Eu não acho um problema tão grande ter cabo pra esse eletrodoméstico. Pra mim não é problema nenhum.
Isso vai ser resolvido no próximo aspirador que a gente falar aqui, que aí eu
Inclusive pode falar, porque assim, acaba que é uma comodidade você não ter um cabo enroscando ali nas coisas que você vai limpar e tal, mas é sempre uma troca, né? Não ter cabo faz com que você precise de uma bateria. Sim. Só que tendo a bateria, você não vai conseguir uma potência tão boa, ou se você tiver uma potência tão boa, não vai durar tanto tempo. Coisa que no Electrolux PowerSpeed Ultra STK 15, por exemplo, como ele é cabeado, né? Como você tem um cabo saindo ali da vassoura elétrica nesse aspirador vertical, você não vai ter esse problema, porque basicamente ele vai estar sempre na potência máxima. É mais ou menos isso, né, Dante?
Isso. E o mais legal, ele tem um cabo de 6 metros.
É bastante coisa.
Então você consegue, por exemplo, para casas que tem poucas tomadas, a tomada fica escondida atrás do sofá. Na minha sala aqui, eu tenho uma que fica escondida do lado do sofá e a outra que tá todos os meus equipamentos de TV e decodificador e tudo mais. Então nunca é tão fácil achar uma tomada disponível. Já tive que puxar algumas extensões para facilitar. Mas você consegue limpar, por exemplo, a sala e a sala de jantar e a de estar inteira, sem precisar tirar ele da tomada. Então você ganha praticidade nesse processo. E ele tá com a potência máxima ali. Então essa é a parte que eu mais gostei dele, assim. Fiquei muito feliz no teste porque deu pra usar a sala toda. Então, por exemplo, da sala eu passava pra varanda, da varanda eu voltava pra sala, da cozinha eu conseguia fazer a área de serviço sem precisar parar a troca de tomada. Para a troca de tomada. Então isso dá muita agilidade. Se a ideia é que o aspirador ele resolva nosso tempo, nosso problema de tempo com eficiência, ter um cabo maior ajuda muito nesse sentido. E só pra fechar o assunto do aspirador da Xiaomi, tem um problema muito grave nele, que é o seguinte: a gente falou da autonomia de bateria pouca e o tempo de carregamento é de 5 horas.
Nossa!
Então, assim, em algum momento você vai ficar na mão. A notícia ruim é essa. Em algum momento você vai querer limpar e vai acabar a bateria. Aconteceu comigo uma ou duas vezes isso. Se você não planeja a sua limpeza, por exemplo, hoje eu vou fazer só a sala. Mas imagina o trampo que é. Você põe 5 horas pra carregar, usa 13 minutos. Aí põe mais 5 horas pra carregar, usa 13 minutos. Ele deixa de ser prático. Ele deixa de te ajudar na limpeza. E um aspirador cabeado, nesse momento, ele acaba virando uma solução simples, né? Porque é só colocar na tomada, acabou.
Eu tenho pouca experiência com esse tipo de eletrodoméstico, na verdade. Porque, assim, aqui na minha casa, a gente ganhou de casamento um aspirador, normal, né? Só que ele é meio trambolho, assim, pra poder andar de um lado pro outro pra casa, você tem que levar aquele cesto, né? Tudo bem, tem rodinha, não é tão pesado assim e tal, mas é meio difícil até pra guardar ele. Então, sempre tem um cantinho na casa, que é o cantinho da bagunça, onde fica aquele aspirador gigante. E aí, esse aspirador vertical que eu testei, inclusive eu testei pra poder fazer vídeo no Escolha Segura há um tempo atrás, acho que foi em 2018, logo quando eu entrei oficialmente assim no Escolha Segura. Eu testei e foi bem cômodo, assim, porque o apartamento que eu morava era menor, ele não tinha um cabo de energia tão grande. Então, obrigatoriamente, tinha que andar com a extensão. E a extensão que eu tinha ia na casa toda. Mas assim, ele fazia o serviço. É claro, é mais fácil pra poder guardar, ele é menos potente do que a gente tinha e tal, mas ele fazia o serviço. E eu acho que é o resumo, assim. É pra poder resolver um problema de limpeza local. Não é pra você ficar fazendo faxina pesada e tudo mais. Eu acho que ainda não, por conta de potência, por conta de comodidade e tal. Mas esse que eu testei, eu nem lembro lá o modelo certo, mas se eu não me engano foi o da Electrolux também. Eu não vou lembrar, não. Assim, resolve o problema, no final das contas. E eu acho mais cômodo do que aqueles aspiradores gigantes que você tem que levar o carrinho pra tudo quanto é lado e essas coisas. Mas você sempre tem essa troca, né? Da comodidade, potência e tudo mais. Aí tem que ver o que você quer não ter, o que você não quer ter, na verdade, de trabalho pra poder usar um eletrodoméstico desse tipo.
É, e tem que saber escolher direitinho, porque também uma coisa que nos dois testes a gente começa a reparar é o ângulo que o bocal dele fica pra ele aspirar a sujeira. Uhum. Então, por exemplo, tem alguns que são muito mais rentes ao chão, e aí eles dificultam você na hora de pegar uma sujeira um pouquinho maior. Do outro lado, tem outro. Por exemplo, o da Electrolux, o STK15, ele tem um bocal 2 em 1. Então, por exemplo, para você limpar um sofá, ele consegue ter um bocal que você dá uma varridinha, então ele vai tirando a poeira, e outro para você só fazer a sucção.
Uhum.
São coisas que a gente vai vendo nos testes que ajudam muito. Esse bocal 2 em 1 foi uma coisa que, assim, me conquistou bastante durante os testes. Eu falei, putz, isso aqui realmente muda o jogo, sabe?
É, o que eu tenho em casa é muito basiquinho. É o Ciclone da Philco. É, tipo, agora já tá quase R$200, mas na época que eu comprei era R$100. E assim, é um aspirador que não é pra você usar ele direto, porque ele esquenta, ele é bem de plástico. Então assim, com o tempo eu fui percebendo isso. Porque o meu jeito de usar é, eu geralmente dou uma varrida em tudo e aspiro a sujeira juntada, sabe? Eu não fico passando ele lá por mó tempão. E daí um dia eu fui usar desse jeito e eu percebi que ele esquenta mais. Eu acho que a gente comentou até um pouco na análise dele. Mas assim, é um aspirador de pó muito bom. Você só tem que ficar de olho no seu uso. Ele não vai aguentar 10, 20 minutos direto. Quer dizer, acho que isso até... sei lá. Mas o jeito que eu uso, eu ligo ele ali 30 segundinhos, tchu-tchu-tchu, limpo, passo vassoura no resto, vou lá, passo. É isso. Daí ele vai super tranquilo e eu recomendo bastante ele, porque não é pra você limpar a casa do zero ali e ficar ali com ele, sabe? Mas ele funciona bem, é potente. Tipo, ele é tão potente que ele esquenta.
Bom, eu acho que agora a gente já começa a falar de robôs aspiradores. Chegaram mais recentemente no mercado. Se a gente for parar pra fazer uma pesquisa hoje, tem modelos, tem bastante modelo, mas é um dos eletrodomésticos mais novos na casa de um brasileiro médio, por assim dizer. E eu acho que ainda é muito caro, talvez, só pra funcionalidade dele, né? Tem modelos que chegam a R$7.000, por exemplo. Mas vamos falar de modelos mais de entrada. Antes da gente ir pros dois modelos que a gente escolheu aqui, eu tenho uma experiência muito satisfatória com o robô aspirador que a gente comprou aqui pra casa, que também passa pano. Então, além dele aspirar, ele é o mop, né? Ele passa aquele paninho molhado. Não é o robô aspirador perfeito, assim, o que eu tenho aqui em casa é um da Hopo, acho que é o Hopo Smart Glass 3. Ele não é pra poder fazer limpeza pesada, nada disso, mas ele é pra manutenção da casa. Então, assim, uma vez por semana tem a faxina geral em casa, mas ao longo da semana a gente liga ele pra poder pegar a sujeira. Assim, eu tenho a cachorrinha, então solta muito pelo, até a gente mesmo solta cabelo e tudo mais, né? E eu tenho um bebê pequeno em casa, então ele tá começando a arrastar no chão todo, então é interessante que a gente tenha a casa, pelo menos um pedaço da casa sempre limpinho pra ele poder se arrastar. Então assim,
coitada do Heitor, já virou o mop da casa, né? Porque ele começa a arrastar pelo chão, ele vai levar um pouco a sujeira.
A gente inclusive já encomendei uma roupinha do AliExpress, aquelas que tem cerdinhas embaixo assim, pra ele sair limpando a casa enquanto ele vai engatinhando. Mas assim, a minha experiência com robô, eu não sei a de vocês, mas a minha experiência com robô aspirador é que funciona, porém você tem que setar suas expectativas pro que ele vai fazer. E é basicamente isso em modelos mais básicos, como o VAP W100, né, Dante?
Deixa eu fazer só um racionalzinho rápido, que como a gente testou muito robô aspirador esse ano, deu pra entender qual é o melhor caminho de fazer. Isso, lógico, isso é muito individual, mas o que funcionou aqui nos nossos testes. Primeiro, assim, você tem que preparar a sua casa pra ter um robô aspirador.
Boa.
Então, não adianta, por exemplo, você ter muita coisa, mesa com cadeira. Putz, se dá pra afastar um pouquinho as cadeiras pra ele poder fazer legal o meio da mesa, melhor.
Cabo.
Nossa, cuidado sim. Muito com o cabo de celular. Presta atenção exatamente, tipo, em qual caminho ele vai fazer, porque assim, os que tem mapeamento, eles são mais caros. Os que estão hoje à venda, eles não têm esse mapeamento. Então eles usam literalmente tentativa e erro. E um infravermelho pra entender um sensor de proximidade, pra ele não cair e tudo mais. Mas no mais, ele vai andar pela sua casa meio sem destino. Então prepara a sua casa pra que ela não atrapalhe. Por exemplo, eu tenho aqui um tapetinho higiênico pra minha cachorra fazer xixi. Eu tenho que tirar esse tapetinho higiênico. Então eu já tenho que pensar que enquanto eu levo ela pra passear, o aspirador passa, porque senão ela vai querer fazer xixi e não vai ter o tapetinho. Aí ela vai achar outros tapetes na minha casa.
Tem até um teste que eles fazem de brincadeira que é cocô de cachorro. É tipo assim, se o seu robô aspirador passar no cocô de cachorro, ele vai acabar com a sua casa. Isso. E daí tem uns que... Eu não lembro se eles esquivam ou se eles não fazem nada, assim, mas tem uns que passam e eles vão destruir sua casa com cocô. Tipo, eles vão espalhar o cocô pela casa.
Exato. E aí é outro cuidado, por exemplo. Se você tiver, por exemplo, numa cozinha natural, você lavou uma louça, por exemplo, ficou aquele pouquinho de água, que às vezes pega no chão, se ele passar por aquele, ele vai mais sujado que limpar. Então, esse verdade. É outro racional. E uma coisa que quando a gente tava testando o PowerBot E da Samsung, e eu conversei com o pessoal de lá, eles me explicaram uma coisa que é muito interessante. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma expectativa quando vai passar pano de encharcar o piso. Se você não vê o piso encharcado, sabe, com aquela camada de água em cima, assim, você não acha que limpou. E os robôs aspiradores, por padrão, eles não fazem isso. O mop, ele solta uma quantidade muito pequena de água.
Bem pequenininha. É só pra tirar poeira, né?
É. Se você tem a expectativa de que vai ver aquela casa, aquele chão brilhando, é o aspirador, o robô vai te frustrar. Então, o ideal é setar essas expectativas e preparar muito bem a casa pra isso. Tomar alguns cuidados e, nos mais baratos, acompanhe a limpeza. Porque, por exemplo, como ele não tem mapeamento, ele pode bater numa parede, ir pro lado oposto e ele já tá no teu quarto. E aí, de repente, assim, aquele cômodo ficou. Então, tenta, às vezes, prender ele numa sala pra ele ficar, pra ele fazer tudo ali, aí depois ele vai pra outro lugar e assim dá mais certo. Começando pelo VAP W100, eu peguei ele porque ele é um modelo bem básico e ele tem um concorrente direto, que acho que é um dos mais velhos e tem vídeo no canal dele também, que é o Multilaser HO041, Joaninha.
Joaninha.
Tem nome e sobrenome.
E Joaninha é o nome que a Multilaser dá, vou fazer esse spoiler aqui. Eles mesmos internamente chamam de Joaninha. Tudo que eu falar do W100 da VAP vale pro Multilaser HO041. São três tipos de limpeza, então é uma que ele faz uma espiral, uma de cantos e uma aleatória. E tem uma coisa interessante, que eu não sei se as pessoas já repararam, mas, por exemplo, sempre que ele encosta numa parede, ele gira pro lado direito dele. Então tudo que ele vai fazer é pra direita dele. Então, se você quiser limpar algo que tá à esquerda, você tem que esperar ele fazer tudo aquilo, ou você desliga, liga e fala pra ele passar naquele lugar. Ainda mais esses modelos que não tem controle remoto. Ele já tem esse comportamento padrão. Ele vai sempre pro lado direito de onde ele estiver, quando ele encontrar o obstáculo. Partindo disso, você já sabe mais ou menos como fazer na sua sala. Por onde ele começa e pra onde ele vai. Ele é um pouquinho mais alto. Então, por exemplo, quem tem um sofá mais baixo ou a cama mais baixa, por exemplo, aqui a nossa, ela é menor. Ele não entra embaixo da cama. Realmente ele entende como obstáculo e esbarra. A autonomia dele média é de 2 horas. Só que todos eles têm um tempo de carregamento próximo das 4 horas. Pra quem quer essa comodidade, o W100 hoje, ele tá por volta de R$440. Óbvio, se a gente comparar aqui com o STK15 da Electrolux, que é um aspirador vertical, é o dobro do preço. Mas se você for comparar com um aspirador um pouquinho maior, daqueles de cesto maior, mais tradicionais, o preço é mais ou menos equivalente. Pra você ter um pouquinho mais de comodidade e quiser entrar na tecnologia. Eu acho que os dois são modelos, assim, literalmente pra quem quer realmente conhecer um mercado de aspiradores robôs.
No mercado de aspirador robô, a gente sempre fala, né? Quanto mais você paga, menos você tem que meio que trabalhar pra ele, né? Ele vai, sim. Ele traz mais comodidade. Não quer dizer que ele traz mais desempenho. Não é que o modelo muito mais caro, ele vai, tipo, puxar mais, né? Em aspirador, a gente tem até um pouco disso. De os modelos mais caros, eles são mais fortes, ou eles pegam água, tipo, eles têm umas funções a mais. Em aspirador robô, esse mais basiquinho já passa pano, sabe? O que a gente tem, principalmente, é um aumento da facilidade. Então, ele começa a subir, sei lá, ele começa a subir em tapete, né? Acho que o Dante vai falar de alguns modelos que fazem isso. Ao começar a subir no tapete, você não precisa tirar o tapete. Ah, ele mapeia a casa. Tá, então você não precisa fechar as portas da casa. Porque agora você sabe que ele vai pegar ali pra onde ele tem que ir. Ele tem uma bateria maior e um espaço maior, né? Como que é onde você joga as coisas?
Um reservatório.
Tipo, um reservatório, é. Daí você pode passar passar uma vez na casa inteira sem se preocupar dele ter que recarregar, de colocar ele na base de novo, ah, ele volta sozinho. Então, a evolução que vocês vão ver que o Dante vai continuar falando é justamente isso, assim, é praticidade. E daí, pegar o mais barato, você vai ter menos praticidade, mas você vai ter um pouco dessa experiência, o que é legal também.
Eu não mencionei aqui no guia, mas acima do WC já tem o W300, que tá num valor próximo dos R$900, que ele já ganha um controle remoto. Então você, com tudo aquilo que você teria que deixar ele fazer sozinho, tentando e errando, você já consegue direcionar e vira um carrinho de controle remoto que limpa a sua casa. Então ele já ganha essa função e ele ganha a base carregadora, que volta sozinho quando ele termina a bateria. Então ele guarda ainda um mínimo de bateria para ele saber onde ele tá e, usando infravermelho, encontrar a base carregadora e voltar. Esse é o diferencial do W100 e dos modelos que começam nessa faixa de perto de R$1.000, que ganham um pouquinho mais de funções. Tem modelos que funcionam com suporte a comandos de voz. Você poderia dizer para sua assistente pessoal, não vou dizer aqui para não acionar a sua, mas você pode dizer para sua assistente de voz para ligar o aspirador robô e ele vai ligar no último modo que você usou. Eu escolhi aqui um modelo um pouquinho mais caro, que é o PowerBot E-VR5000 da Samsung, que é um que a gente testou, e aí ele tem um pouco mais de funções de comodidade. Então, se você quer um robô um pouquinho mais robusto, esse da Samsung, ele consegue ter, por exemplo, uma integração com o SmartThings. Então, você controla pelo seu smartphone Galaxy, se for o seu caso, e assim, até quem não tem um Galaxy pode baixar, mesmo para iPhone tem o SmartThings. Então, você consegue fazer um controle por ele. Você agenda limpezas por ele. E ele tem um Wi-Fi, que ele consegue já se entender melhor pela casa. Ele não tem mapeamento, é uma grande pena, assim, porque ele já é um modelo de por volta de R$2.100, então ele já é mais caro. É, e a ausência mais clara aqui é o mapeamento, mas ele tem funções de integração com os próprios smartphones e uma capacidade, seja de limpeza e seja do reservatório, um pouquinho maiores, que acabam compensando, e um design um pouquinho mais refinado. Aliás, é uma coisa que a gente aprendeu também. Por exemplo, você olha o W100 da Monjo, ele é preto black piano, brilhante. Só que o que acontece? Como é um equipamento que bate na parede, que enrosca embaixo da cama, ele vai riscar. Então, dois ou três usos assim, você já vai perceber as primeiras marcas. É, eu brinco que o guerreiro passa pela missão de limpar a sua casa, mas ele fica com algumas feridinhas. A Samsung optou no PowerBot E fazer um modelo um pouco mais fosco para justamente esconder um pouco mais essas marcas. Então, como ele imita aço escovado, mesmo sendo de plástico, parece que ele sofreu menos do que ele realmente sofreu. E também você tem duas opções de força de sucção, e aí elas interferem um pouquinho na autonomia, mas também é mais ou menos o padrão de 4 horas de carregamento entre um uso e outro.
A gente não colocou esse modelo, o Oppo Smart Glass 3, na nossa lista aqui, mas só para poder comentar rapidinho, que é o que eu tenho aqui. Ele é mais caro. Hoje em dia, é engraçado que quando a gente comprou, ele tava numa promoção muito boa, tipo, tava menos de R$2.000, que é o valor do PowerBot E, né, da Samsung. E eu fui pesquisar agora, ele, tipo, passou dos R$3.000. Então, assim, meu robozinho valorizou. Mas o legal é que ele tem funções inteligentes, entre aspas, aqui, que entra nessa categoria do que o Bruno comentou de comodidade. Então ele é compatível com a Alexa, só não configurei, mas ele é compatível com a Alexa, então eu posso mandar a Alexa passear aqui e fazer a limpeza que ele faz. Ele tem um mapeamento, só que o mapeamento dele é meio burro, então tipo assim, eu não tenho aquelas zonas de tipo, não vai nessa zona aqui que eu não quero. Ele não sabe fazer isso, por exemplo, talvez em alguma atualização de software, alguma coisa aconteça. Mas o que realmente chamou a nossa atenção foi o lance dele aspirar e passar pano, que é o que a gente meio que queria aqui para poder manter a casa habitável para o Heitorzinho passear. Mas é uma opção também. Smart Glass da Oppo.
E aspirar e passar pano ajuda bastante, porque realmente fica um pouquinho de poeira. E uhum. Quando o mop passa, ele completa aquela limpeza. Então você ganha em dobro, assim. Você faz uma limpeza e ganha uma segunda.
É, aqui na nossa casa, por exemplo, ele fica ligado aqui na sala, né? Que é onde a gente mais usa. E a gente fecha as portas do quarto e tudo mais. Então, com uma carga de bateria, ele consegue aspirar. E aí ele chega na base, a gente tira o reservatório de poeira, coloca o reservatório do mop e ele consegue passar o mop com uma única carga. Então, e aí durante a noite ele fica carregando. Então ele fica a noite toda carregando pra gente conseguir usar ele durante o dia. Mas vamos falar de outra categoria de produtos agora, que é de geladeira. Bruno e Dante trocaram geladeiras recentemente, então acho que vocês vão conseguir falar um pouquinho mais dos modelos que a gente selecionou aqui, porque a minha geladeira acho que nem tá em linha mais. É tipo, quando eu casei eu comprei a geladeira e aí já tem bastante tempo que eu casei. Isso indica bastante coisa, né? Mas vamos começar falando da Consul CRM56, Dante.
Aliás, nesse guia aqui estão a minha e a minha geladeira é a geladeira do Bruno.
É, eu sei, por isso que eu já pedi pra vocês falarem aí.
Até pra facilitar, então, a gente tá com pouco tempo com as nossas, então tem bastante experiência.
É, eu ia começar dando uma vista geral, assim, do mercado. Geladeira ficou bem mais caro nesse último ano, eu fiquei bem surpreso. Mas assim, você tem as geladeiras de entrada, que elas são pequenas e às vezes não inverter. A coisa que eu mais recomendo, assim, gente, sem brincadeira, geladeira é a coisa que eu mais gasto em casa, na minha casa, né? Como o meu chuveiro não é elétrico, é a gás, o que gasta mais e o que mais mexe na minha conta é geladeira. Uhum. E daí, uma geladeira inverter é o motor inverter, né? Não vamos confundir com inverse, que inverse é invertido. Boa. E daí ela é com a parte do congelador embaixo. A tecnologia inverter é uma tecnologia de motor que está presente em máquina de lavar, na geladeira, em ar-condicionado. Eu não lembro de ver em mais outra coisa. Mas o que, que ela faz? Ao invés de estar funcionando e não funcionando, a geladeira passa a trabalhar com vários níveis de velocidade. E isso deixa ela não só mais silenciosa, como diminui muito o quanto ela gasta. Então, saca só. Eu tinha uma geladeira de 370 litros. Eu passei por uma de 460. Eu adicionei 100 litros. E a minha geladeira inverter maior gasta menos do que a anterior. Então, olha só que faz uma diferença muito boa. Se você bota isso aí no papel, todo 100 watts hora ali, todo mês dá ali uns R$20, R$15. É tipo, você vai somando aí nos anos, dá uma diferença. Uhum. Então assim, se você puder pegar uma inverter, pegue uma inverter. Se puder, né? Às vezes não tem como. Então, pegue uma inverter. E depois analisa o tamanho, né? O tamanho que você precisa. Não vai exagerar, porque senão você vai gastar muito mais luz e não vai pegar pouco, senão você vai se ferrar com o tamanho dela, né? Com a minha anterior, eu não tinha espaço para gelar cerveja para os amigos. Ou eram as marmitas da semana ou eram as cervejas. Então é isso, assim, tem que entender como que é o seu processo.
E é claro que você ficou sem comer, né, Bruno?
Claro que eu fiquei sem comer. Sabendo disso, eu comecei com uma geladeira pequena, ela era legalzinha, mas depois de um tempo a minha começou a fazer bastante estalado. Não é que ela fazia barulho, mas ela estralava assim, tipo, tac.
Eu tive uma da mesma marca e passava por isso, especialmente na madrugada, tomavam sustos.
É bem isso. Na madrugada ela começava a estralar, assim. Daí eu ficava, não tô entendendo. É muito louco porque as pessoas falaram assim, mas você não falou isso no review. É então, mas ela não fez isso enquanto eu fazia review.
Foi depois que apareceu esse problema, né?
É.
E tem uma coisa interessante, Dona, nesse racional de geladeiras. O Bruno passou bem por isso, a gente falou bastante disso até no guia que a gente soltou recentemente. A geladeira mais ou menos, aquelas que não são inverter, elas correspondem a 1/3 da sua conta de luz. Então você sabe que se você separar essa conta de luz ali, pelo menos 1/3 dela vai pra geladeira. E uhum. Aquela coisa, você não tem como ficar sem. Então o ideal é você conseguir arrumar modelos que consigam driblar um pouquinho esse consumo de energia. E o motor inverter, ele consegue fazer essa economia, tanto que a do Bruno no guia que a gente montou, ela era mais econômica dos 4 modelos que a gente tinha, justamente por isso. Um segundo ponto, e é interessante isso, acho que as pessoas vão perceber esse ano e talvez a Black Friday mostre, eu espero, apesar do preço ter subido um pouquinho. Uma geladeira é um eletrodoméstico que não dá pra você errar muito. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer, o que você precisa na hora de comprar. Uhum. Não dá pra comprar uma geladeira por impulso, porque, primeiro, ela é muito grande. E segundo, aí entra o problema de içamento, de os acessos da sua casa, do seu apartamento são fáceis de chegar, a escada que você tem é muito grande, como é que vai fazer? E o que aconteceu? Há 10 anos, em 2011, teve uma redução grande no preço do IPI, que era justamente o imposto pra produtos de linha branca. Então foi um momento que as pessoas compraram muita geladeira. Trocaram de eletrodoméstico, trocaram de geladeira. E um tempo médio de troca de uma geladeira aqui no Brasil é de 10 anos. Então muita gente que comprou naquela época agora tá se vendo no momento de querer trocar de geladeira, de querer fazer a troca do eletrodoméstico. Então é um momento de pensar muito. Tanto a CRM56 quanto a Samsung Evolution, elas têm algumas coisas muito modernas que a gente não imaginava encontrar em geladeiras de 10 anos atrás. Primeiro é a customização de espaço. Vou falar um pouquinho da CRM56. A customização do espaço, seja nas gavetas ou na porta especialmente, ela foi feita para você fazer aquilo que você precisa. Então, por exemplo, eu uso muita garrafa de leite, então eu preciso de mandar um pouquinho maior. Eu uso latinha bastante, então eu consigo mexer nas minhas gavetas. Ela tem uma coisa que parece boba, que é um separador de garrafa, mas quem nunca enfrentou de deixar um refrigerante de 2 litros que cai quando você fecha a geladeira, por exemplo? Então o separador de garrafa te ajuda nisso, ele, tipo, ele vai manter ali as suas garrafas, você consegue separar o vinho do leite e do refrigerante, o suco de uma bebida que precisa. Então, ele é uma ajuda interessante. O segundo é assim, essa customização também para ela vai pro congelador. Todo ele tem vários níveis. Então, você consegue, por exemplo, eu preciso guardar um peru, né? Ganhei aquele peru de final de ano, vou fazer pro Natal. Então, eu fecho as gavetas e uso o espaço todo para guardar aquele peru e vou empilhando o resto. Ou eu preciso criar mais gavetas. Então, você tem gavetas que é até a metade ou até o fim dela. O espaço das portas, você tem também um ganho ali, porque você consegue usar, tipo, ele tem uma parte fechada que fica um pouquinho mais gelado que o resto, então você vai guardar uma carne, um peixe, então que precisa um pouquinho mais de força, dá pra fazer aquilo. Eu acho que esse é o principal atributo dela, assim, que é justamente essa praticidade de você poder customizar todos os espaços da forma que você precisa. Então você não fica dependente de ter o equipamento, a geladeira se adapta ao seu uso.
É, e a que eu tenho aqui em casa é a Samsung Evolution, uma recomendação, é uma TV, a gente confundindo tudo já hoje, né? Essa é uma geladeira um pouco mais cara, não tem muito jeito não, tá? Mas a construção dela é muito boa, como eu falei, ela é muito silenciosa, o lado de ser inverter deixa ela até como a mais econômica de todas, é realmente uma geladeira bem interessante, e assim, por padrão, ao subir de valor de geladeira, geralmente você começa a ter um pouco mais de separações. Não tem muito jeito, tá? Do que... Assim, não tem muito como errar, a gente até brinca com isso, com geladeiras um pouco mais caras. E eu acho que o principal dela é o fato dela ser power volt. Ela vai de 70 a 310 volts. Então, a sua casa 110, é 220, ela aguenta, teve pico de energia, ela aguenta. Acabou trifásico, tá só bifásico, que fala?
Monofásico, né, no caso.
Ah, monofásico, é. Ah, a luz da rua virou monofásica, provavelmente ela continua funcionando ali melhor do que as outras, então uma geladeira, segundo a empresa, é mais resistente. E assim, eu nunca tive nada com ela ainda, né? Aliás, na minha casa é bom a luz, então eu não tive esse problema.
Quando você soltou o review dela, sabe um lugar onde eu fiquei imaginando ela? É porque aqui em Minas é mais comum esse tipo de coisa, assim, mas região rural, casas da região rural, por exemplo, lá na casa da minha sogra, direto cai a luz, na cidade dos meus pais, que é uma cidade menorzinha, direto tem variação de luz. E aí uma tia minha tava perguntando, eu mandei o review que você fez da Samsung pra ela, e ela acabou comprando esse modelo, a RT46, por conta dessa segurança do motor ali, né, do funcionamento do motor. Tudo bem, você vai pagar um pouco mais caro, você vai ter uma proteção que pode ser que não faça sentido pra você, mas no caso dela, que já perdeu o congelador, sabe, que já perdeu o eletrodoméstico, ela acabou falando assim, não, vou pagar mais caro um pouquinho, eu vou ter outras coisas, outros benefícios, mas por conta de queda de energia, eu não vou perder a geladeira. Ela falou bem assim.
Mas eu vou te dizer que não é nem só pra região rural. Uma pesquisa até da própria Samsung, o Brasil é o país com maior índice de raios. Uhum. Então, a quantidade de raios que a gente tem aqui, como a gente tá vulnerável nacionalmente a isso, a queda de energia por conta disso, então é importante realmente ter um modelo que segure bem a onda nesse sentido.
Eu acho que são dois modelos bem interessantes e acho que por vocês terem na casa de vocês, acaba que fica mais fácil ainda de ser justificado aqui nas escolhas do nosso guia.
A Consul, por exemplo, ela não tem esse motor inverter, mas eles tentaram fazer o mais econômico possível sem o motor, pra não impactar tanto no preço. Só que ela é uma geladeira um pouquinho maior. São 97 litros de freezer. Esqueci agora a litragem dela completa aqui, daqui a pouco a gente acha. Mas ela já é uma geladeira um pouquinho mais robusta, acima dos 350 litros. Então, ela já tem um modelo um pouquinho maior pra uma casa com maior consumo e é proporcionalmente econômica nesse sentido.
Acho que a gente, com essas recomendações finais aqui de geladeiras, a gente finaliza o nosso guia de eletrodomésticos pro podcast. A gente passou pelos principais eletrodomésticos, então, sei lá, se você tá pensando em atualizar algum dos itens aí na sua casa, temos boas recomendações, seja de airfryer, seja de robô aspirador, seja de geladeira, olha só. Passamos pelos principais aqui e, claro, se ficou faltando alguma coisa, pode pedir pra gente, né, que aí a gente volta aqui, reúne esse time aqui de eletrodomésticos, porque aqui no final das contas eu tô aprendendo sobre eletrodomésticos, né, Dante? Né, Bruno? Tô aprendendo com vocês.
Mas a gente também tá aprendendo sempre, aqui a gente aprende na prática, testando e errando também. Essa é a parte mais legal de testar eletrodomésticos, a gente também tá aprendendo toda hora, né, porque são coisas diferentes e modos de testar também completamente diferentes.
O Bruno tem até um lance com a gravação dos equipamentos, né, Bruno, que a gente o lance, por exemplo, de gravar TV, tem que preparar o ambiente e tudo mais. Geladeira é a mesma coisa também, né, Bruno? Tem que ter o estúdio preparado.
Tem que estar tudo certinho. E, aliás, pra quem tá vendo isso antes da Black Friday, a gente...
Ouvindo.
Ah, eu confundo. Pra quem estiver ouvindo e quiser ver, eu sei que ficou faltando a gente passar, por exemplo, micro-ondas... Agora eu nem lembro mais o que mais faltou, porque micro-ondas é a única forno coisa que veio à cabeça.
Micro-ondas, forno elétrico,
fogão, todas essas coisas a gente já testou, já tem algumas dicas e a gente vai montar uma planilha de recomendação aí pra Black Friday. Boa. Básica, assim, não vai ser uma coisa assim, ah, 5 modelos pra cada, mas 2 modelos pra cada segmento estarão disponíveis. Durante a semana da Black Friday vai ter uma live só de eletrodoméstico, então pra discutir um pouco mais de uma forma rápida sobre esses eletrodomésticos. Então, se você quiser ouvir mais sobre esses outros modelos, é só ficar ligado que a gente já tá começando a montar essa planilha aí. Aliás, o André, me passa essa listinha que a gente fez aqui do podcast, que ela já vai servir de guia.
Com certeza. E quem quiser ter acesso a essa lista que o Bruno tá falando, eu vou deixar nas explicações do podcast. Então fica fácil pra poder pegar o link. E claro, com certeza vai ter vídeo lá no canal, com certeza vai ter a live aí que o Bruno tá comentando, que aí fica mais fácil ainda de encontrar todas as recomendações que a gente tá deixando. Só vou fazer um pedido no final aqui do podcast, que a gente tá encerrando aqui os nossos guias de Black Friday, e assim, os guias foram seleções de produtos muito interessantes. E aí, nosso querido ouvinte, vou pedir pra você recomendar esse episódio aqui pra um amigo, ou sei lá, pega o episódio, manda pra um amigo que você acha que vai ter uma diferença legal assim na vida dele, essas recomendações que a gente falou. Manda pra sua mãe, pra sua tia, pro seu amigo que tá casando agora e tudo mais, que tá indo morar sozinho. Tem que mandar pro Clayton, né? O Clayton tá indo morar sozinho aí, ó. Falar, mandar pra ele esse episódio aqui pra ele poder ouvir também.
Olha aí, Clayton, a gente vai te ajudar a montar sua casa, hein?
É, vamos aumentar a base de ouvintes aqui do nosso podcast e levar essas recomendações aqui pra da Black Friday pra mais gente. Vai ser super legal também. A dica primordial desses guias da Black Friday é, assim, nos acompanhem, porque vai rolar bastante coisa interessante. É, ué, tá rolando muita coisa bacana.
Boa. É uma recomendação boa.
Pois é.
Isso aí, obrigado quem ficou até agora. Muito obrigado, mais um podcast entregue, feito.
Isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Aliás, não é convite, é convocação.
É verdade.
Eu tô aqui, é sempre legal falar de eletrodomésticos.
Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Um grande abraço pra vocês e não deixa de mandar mensagem lá no Spotify ou no e-mail podcast@escolhasegura.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, meus amigos.
Até mais.
Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Kaman Podcasts.